Fed Chacrinha e BC Gavião, no Terraço Cast de número 477. Fala pessoal, Caio Augusto falando de Santa Cruz do Rio Pardo na tarde de 29 de setembro de 2025, segunda-feira, trazendo o 477 do Terraço Cast, o episódio da segunda quinzena deste mês, na famosa raspinha do tacho, como dizem os mais antigos, mas sempre muito atualizado. Quem está comigo hoje? Aquelas que compõem o trio mais amado do Brasil. E aí, Raquel de Sá?
Alô, alô, terraceiros e terraceiras! Aqui quem fala é ela. Ela, mulher do tempo sem tempo, que está tão sem tempo, que acha que Caio Augusto, aqui o nosso querido âncora, vai já demiti-la desse podcast. Porque Caio, pobre Caio, né, nosso querido âncora, ele manda. Aí, Raquel, cadê? O que você vai fazer? Qual vai ser? Já mandou? Não mandou? E quando eu estou, né, ou eu não tenho tempo, ou eu esqueço. Então, pra mulher do tempo sem tempo, sem memória também, é meio complicado, né? Então essa vida de mulher do tempo e sem memória é difícil. Então é melhor eu falar aqui rapidamente sobre o que esperamos para o clima nesses próximos dias, né? E eu posso aqui contar pra vocês que o clima, ele parece que finalmente, o inverno está indo embora. Será que é isso mesmo, produção? Eu não sei, tá? Conversei aqui com o São Pedro. Ele falou pra mim que sim, que ele tava cansado de inverno, né? Eu lembrei ele que a gente mora no Brasil, né? A gente mora no Brasil. Eu falei, São Pedro, aqui é Brasil, aqui não é, né, Rússia, não é esses lugares frios que o senhor está acostumado, né? O negócio aqui é tropical. Então, o que está acontecendo? Que estamos quase em outubro, né, e ainda está essa friaca. Aí, São Pedro pensou e falou, realmente, Raquel, você tem razão, eu vou mandar pra vocês aí um sol, porque é verdade, né, eu não sei onde eu estava com a cabeça, eu estava confundindo a temperatura aí do Brasil com a Rússia mesmo, né, o pessoal lá tá fazendo tanta besteira que eu quis me afastar, e é nisso que deu. Então é isso, eu já venho aqui por meio deste dizer pra vocês que São Pedro já tá tranquilo com nós, e ele vai mesmo voltar e entregar o nosso tão querido verão aqui, verão não, né, primavera. Mas vai entregar a nossa querida primavera aqui, né, para os brasileiros, assim como eles merecem, e vai parar de mandar frio pra gente.
Se eu demitir a mulher do tempo sem tempo, logo quem me demite é a audiência. Não se preocupem, galera, a equipe está mantida. Fala, Renata Couto.
Alô, alô, terraceiros. Oi, Caio, oi, Fernanda, oi, Raquel. Espero que esteja tudo certo aí com vocês. Aqui a Renata trazendo, como sempre, o Boletim Internacional. Essa semana, olha só, gravando das minhas férias aqui de Fernando de Noronha, falei pro Caio, olha, veja só quanto eu te amo para poder gravar um podcast, Terraço Cast aqui das férias, né? Mas como agora é quinzenal, então eu não queria ficar um mês sem conversar com vocês, então resolvi gravar o podcast. E o Caio aí, acho que para compensar um pouco, trouxe um assunto que me interessa bastante, que é um assunto de saúde, né? Para quem acompanha o Terraço há mais tempo sabe que eu sou médica, além de ter feito administração pública e ter trabalhado no mercado financeiro, e daí o meu contato aí com o Terraço Cast, eu também sou médica. Então, sempre que tem um assunto aí envolvendo economia e saúde, eu sempre acho interessante trazer para vocês. Que é um ramo, né? A saúde é um setor da economia, a gente sabe, muito importante, seja para o setor privado, seja para o setor público. E hoje a gente vai trazer um assunto que é o Caio que sugeriu e eu achei também muito legal, que é sobre como a inteligência artificial, né, um modelo novo de inteligência artificial que chama Delphi 2M, pode impactar aí o mercado de saúde e, consequentemente, né, a vida de todos nós.
Jovens, a Renata participou direto de Fernando de Noronha. Se vocês não espalharem a palavra dessa vez, sacanagem de vocês, hein? Tudo bem, Fernanda Pérez de Mello?
Olá, meus queridos ouvintes do Terraço Cast, o meu podcast favorito, e é o de vocês também, né? Fala sério.
É o podcast favorito de todos nós. Noticiário atualizado e análises no jeito, vamos ao 477. Raquel, na mais recente super quarta dos juros, tivemos uma decisão bem previsível no Brasil e uma surpreendente nos Estados Unidos. Conta mais.
E agora, como diriam nossos queridos amigos, né, do Petit Jornal, vamos a isso, né? Vamos a isso que é o tema dessa semana, né? Política monetária, eu não sei, o Caio falou, vamos falar disso, eu prometi, ah, Caio, o pessoal já tá tão cansado de ouvir de juros e inflação, mas infelizmente foi De fato, né, foram esses os destaques das últimas semanas, unidos, claro, né, somados aí a muitos acontecimentos, né, no cenário internacional, principalmente. A gente teve aí aquela certa chegadinha aí, aquele clima rolando entre Donald Trump e Lula, né, que por enquanto, gente, no momento em que eu gravo esse podcast, ele só foi isso, tá? Foi um clima, né, que, pra quem não sabe, Lula estava lá na Assembleia Geral da ONU, nos Estados Unidos, né, assim como estava Donald Trump, e lá Donald Trump deu ali no seu discurso, falou, olha, conversei com o Lula, parece um cara muito legal, gosto dele, né, e rolou um clima, eu acho, e vamos conversar, né, e aí depois falou mais mal do Brasil, ah, o Brasil faz tudo errado, etc, etc, né, mas, aparentemente, para aqueles que acham que foi só, né, uma grande coincidência, uma grande, nossa, que maravilha, um surto, né, de Donald Trump, aparentemente não foi o caso, tá, o caso foi que a gente tem, assim como, né, já estava, eu já até cheguei a falar aqui, né, no Petit para vocês, que já estávamos com esse já estava no radar que o setor privado brasileiro estava atuando bem próximo aí enfim, do corpo diplomático, né, principalmente ali, né, quando depois que deu aquela as tarifas de 50%, depois que foram implementadas as tarifas de 50%, o setor privado já atuando aí com bastante presença, né, nas rodas diplomáticas e tal, para tentar reverter esse processo, né? E foi isso que a gente de fato, né, viu quando voltou, né, quando o Trump anunciou, ah, não, peraí, tem várias exceções, né, daquela tarifa de 50%, e agora, né, que foi esse, ah, não, vamos conversar. Então, aparentemente, não foi só um surto ali de simpatia de Donald Trump por Lula, e sim algo que teve uma participação mais intensa, mais direta aí do setor privado e de diversas empresas e tal, né, olhando aí o comércio entre os dois países. Isso era algo interessante que eu gosto, é legal quando a gente fala, olha, não é que eu tinha razão mesmo, não tava falando tanta besteira, né, que quando tudo isso surgiu, eu lembro muito bem de comentar e falar assim, cara, ó, política externa no Brasil, não acho que isso vai até, não acho que esses 50% vão ficar, porque política externa é uma área, né, que tem uma presença do setor privado muito grande. A gente realmente tem as vamos dizer, representações de classe muito ativas, né? Então, não acho que isso vai ficar em 50%. Acho que vai, muita empresa importante vai fazer muito barulho, e lá também tem interesse, né, do lado de lá, das empresas de lá, do setor privado de lá, com parcerias com as nossas. Eu acho que isso não vai se manter. E aí, de fato, foi o que aconteceu, e a gente viu que também teve influência, né, dessa participação do setor privado, nesse aceno de Donald Trump. Mas, por enquanto, né, vamos aguardar aqui as cenas dos próximos capítulos para saber. Aparentemente vai ser uma ligação, né, por vídeo, um famoso Zoom, né, entre aí os presidentes, e vamos ver o que sai desse papo. E eu falei aqui, disse que ia falar de política monetária, não falei de política monetária até agora, né? Por quê? Porque tem muito a ver com isso, tá, gente? Tem muito a ver com essa temática aí de entre os dois países e tal, por mais que eu tenha falado aqui várias vezes que o impacto era limitado de todas essas tarifas, etc, né, que o impacto que a gente podia esperar na economia brasileira era mais limitado, os impactos indiretos, eu lembro de gravar um podcast, né, quando eu tava lá em Londres falando isso, né, desses impactos indiretos, que podia ser pela aversão ao risco. E, de fato, o que isso tem a ver com política monetária? Tem tudo, né, principalmente pelo canal do câmbio. Então, aqui no Brasil, a gente teve decisão de política monetária, e olha o gancho, sigam aqui o raciocínio, tá? A gente teve decisão de política monetária aqui, em que o Copom continuou passando um recado bem forte, bem duro, né? Manteve a taxa Selic em 15% ao ano, e isso apesar da inflação corrente ter melhorado, apesar da gente ter alguns movimentos aí favoráveis desde a última reunião do Copom, que tinha sido há 45 dias atrás, né? No caso, 45 dias antes da reunião, que já faz 2 semanas, né? Quase 2 semanas. E por quê? Porque o que a gente tem visto de melhora na inflação corrente, principalmente, que é quando a gente olha para a inflação agora, né? Vem sendo grande parte do motor da explicação é o câmbio, né? É a valorização do real ou desvalorização do dólar no mundo. E o que tem a ver com todas as discussões que eu falei entre Trump e Lula, etc? Tem a ver que Como a gente tem essa questão da percepção de risco, se essa percepção de risco virar de novo, é só a gente lembrar o que aconteceu logo depois do anúncio dos 50%, né? O que aconteceu? O dólar disparou por aqui. Então, por mais que o dólar, a gente acabou, né, tendo uma força contrária à força que tá no mundo todo, que é de dólar fraco, né? Então, essa apreciação do real por aqui, ela foi muito mais uma depreciação do dólar no mundo do que uma apreciação do real aqui no Brasil. E basicamente assim, cara, a gente não pode ir, não pode ter forças contrárias desse lado, porque a gente vai acabar revertendo esse movimento global. E por enquanto a gente não teve, a gente teve só alguns... Ah, pode ser que role aqui, deu vamos dizer, a gente teve alguns sinais de como isso poderia ser sentido. E um deles, de fato, foi quando teve a imposição das tarifas de 50%. Então, esse ruído, essa percepção de risco, mesmo que o impacto direto, etc., seja menor, é basicamente, cara, olha o Brasil lá na boca do Donald Trump. Peraí, eu achei que o Brasil era um país mais tranquilo, eu achei que o Brasil não tava nesse bololô diplomático, né, geopolítico. Então, isso atrapalha, né, isso impacta o nosso câmbio, que atrapalha a política monetária. Então, assim, uma das mensagens, é claro que não foi a única razão, é claro, mas uma das mensagens do Banco Central na decisão foi, olha, sim, estamos vendo essa melhora da inflação, é boa, é bem-vinda, é esperada, etc. Mas, ela vem por esse movimento que é mais global do que doméstico, a questão aí do dólar, também por movimentos exógenos, que aí, assim, é um movimento que não tem a ver com a política monetária em si, que é, no caso, por exemplo, a produção agrícola. A gente está tendo uma produção agrícola bastante favorável esse ano e isso está fazendo com que o preço de alimentos também esteja cedendo bastante, né? Então a inflação de alimentos está bem mais fraca. E até teve um pouco a ver com essa questão comercial, porque parte da produção que ia para os Estados Unidos acabou, enfim, ficando excedente aqui, o que ajudou a reduzir, né? Então a oferta aumentou, o preço caiu. Isso, enfim, embora tenha sido em menor magnitude, também impactou. Então temos o câmbio, temos a questão dos alimentos e aí tem, claro, o efeito da política monetária, né? E aí o efeito da política monetária também atua no canal câmbio, né? É uma coisa que se retroalimenta na outra, porque quanto maiores os juros, como os Estados Unidos lá voltaram a reduzir os juros, o diferencial de juros, que é a diferença dos juros lá e aqui, ele voltou a aumentar, né? A gente manteve os nossos aqui, mas eles reduziram lá. Ou seja, esse diferencial voltou a aumentar. Uma vez que voltou a aumentar, isso tudo mais constante também traz, né, atrai capital para cá. Então isso também impacta aí o câmbio, né, que por sua vez impacta a inflação. E além disso, tem a própria política monetária no sentido de atividade econômica. Eu sempre falo que os juros altos, eles são um freio na economia, etc. Tornam o crédito mais caro, desincentiva o consumo, incentiva a... guardar dinheiro, né, poupança, aqui entre muitas aspas, do verbo poupar mesmo, né, esse é o objetivo da política monetária restritiva, e a gente também tem efeitos disso finalmente sendo sentidos. Então tem, já dá para ver nos dados de crédito, de concessão de crédito, que já está diminuindo, o aumento da a inadimplência está aumentando, assim como o percentual do orçamento das famílias que está sendo dedicado ao pagamento de juros, ou seja, a economia está sim esfriando. E a gente vê isso em alguns dados de, né, não só no crédito ali, né, no crédito diretamente, mas também vemos em algumas pesquisas, as pesquisas mensais de atividade, como eu inclusive trouxe aqui em alguns episódios atrás. Então a gente já vê indústrias sofrendo mais, né, serviços sofrendo um pouco menos, mas já vê esses sinais de arrefecimento da atividade econômica. Só que, pô, então por que que o Banco Central manteve os juros altos, né, mesmo diante de tudo isso? Cara, porque muita coisa tá incerta. Essa questão aí, né, a questão do câmbio. Poxa, a gente, como eu falei, é muito mais um movimento global do que doméstico. Se o doméstico tiver influência, tem sido negativa, né? Ou seja, quando piora a percepção de risco, piora o câmbio. Ou seja, bastante imprevisível, bastante instável, volátil. Não é uma mudança estrutural. A gente não voltou estruturalmente mais próximo do nosso valor justo, entre muitas aspas aqui, do dólar, né? Por que entre muitas aspas? Porque aqui é um cálculo com variáveis macroeconômicas, né? Tirando a parte de curtíssimo prazo. A gente se aproximou, mas continua acima, né? E continua com motivos voláteis por trás, ou seja, pode voltar. Aí tem essa parte de atividade econômica. Começou, né? Várias vezes eu falei assim, começou a sentir, começou a ver. Ou seja, ainda não tá super claro, né? Ainda não tá super... Não, então é isso, a atividade tá super desacelerando. né? Não é, não estamos ainda nesse momento. E o desemprego continua muito baixo, né? De novo, não é que eu sempre falo isso, não é que os economistas querem que a economia vá pro saco, que ninguém tem emprego. Não, de jeito nenhum. Porém, aqui é uma questão de a gente saber que o mercado de trabalho tem um impacto direto na atividade econômica, no ritmo da atividade econômica e, claro, aqui nos salários, né? Quanto mais aquecido o mercado de trabalho, mais pressão a gente vai ter sobre os salários. E o mercado de trabalho continua muito aquecido. Os últimos dados continuam mostrando uma queda do desemprego, né? Então, é bem interessante aqui, porque essa semana também foi divulgado o relatório de política monetária, que era o antigo trimestral de inflação, em que o Banco Central traz vários estudos, assim, né, mais aprofundados. E eles trouxeram um deles sobre o mercado de trabalho. Como o mercado de trabalho no Brasil está mudando um pouco, né, estruturalmente. Então, eles falam sobre como os empregos por aplicativo, né, então Uber, iFood, etc., como isso já tem um impacto estrutural, né, sobre o desemprego. Já diminuiu o nosso desemprego, vamos dizer, neutro, né, que é aquela taxa ali que não como é que chama? Não pressiona a inflação, né? Então tem ali uma dinâmica, né? O mercado de trabalho dinâmico. A gente tem visto um desemprego bastante baixo historicamente, mas mesmo assim a gente continua abaixo, né? A gente continua abaixo do nível neutro, mesmo com todas essas mudanças estruturais. Ou seja, continuamos numa situação em que, sim, o mercado de trabalho é uma pressão sobre a inflação nesse momento. Sim, a economia está atuando, né, acima do potencial. Essa foi outra coisa que trouxe no relatório de política monetária. O Banco Central reduziu o hiato, aumentou o hiato do produto que eles medem. O que é o hiato? É aquela diferença entre quanto a gente está crescendo e quanto a gente poderia crescer potencialmente se a gente usasse tudo do nosso capital e trabalho, né? Se tudo tivesse sendo utilizado na economia sem pressionar a inflação. E a gente, quando ele está aberto, né, acima de zero, significa que a gente está atuando acima do potencial. E isso pressiona os preços, né? Por quê? Porque é como se você tivesse uma pessoa que você está comendo muito mais calorias do que você precisa, você vai fazer o quê? Você vai engordar. Para você comer as mesmas calorias e não engordar, você tem que gastar mais calorias. Então é mais ou menos isso, né? A gente está falando que o objetivo aqui é aumentar o potencial com ganho de produtividade e não atuar, né, operar acima do potencial. Isso, quando você opera acima, você está pressionando os preços. Você está jogando muita caloria no seu corpo e está fazendo o quê? Gordurinha. A gordurinha na economia é a inflação. E aí o Banco Central trouxe essa revisão do hiato, um pouquinho, né? Uma revisão não muito grande, mas uma revisão, que eles estavam muito abaixo de vários cálculos do mercado, né? Que todo mundo calculava que estava bem acima do que eles mostravam, ou seja, não tinha tanto espaço assim, né? Já não tinha espaço para crescer mais sem pressionar a inflação, e o Banco Central via um pouco mais de espaço, né? E agora, enfim, o Banco Central mostrando ali, tudo isso mostra essa postura mais cautelosa, né, do Banco Central. Então, mensagem geral. E por fim, claro, não podemos esquecer das expectativas. As expectativas de inflação são muito importantes para a inflação adiante. Sempre falo isso, conto a história do cabeleireiro, que ele coloca o preço, né, que mesmo que ele só coloque o preço do serviço dele, se ele acha que o preço está subindo, ele vai colocar isso no preço, etc, etc. Né, então, é um fator super importante, né, para a definição da taxa de juros que o Banco Central olha. E as expectativas, elas melhoraram? Melhoraram, mas elas ainda estão acima da meta. A meta é 3. Elas estão em 3,8, 4, né? Lá no horizonte relevante, lá na frente, quando é o fim de todo o impacto da política monetária de hoje, ainda a inflação está acima da meta e as expectativas também, né? Tanto a inflação pelo modelo do Banco Central, quanto as expectativas. Então eles acreditam, e as expectativas têm muito a ver também com o quê? Com o fiscal. Né? Pô, se a gente continua gastando muito mais do que a gente arrecada, se o governo ainda está estimulando muito a economia, porque, pô, mas a economia está operando acima do potencial, a gente está freando, né, a economia com a taxa de juros altas, já temos sinais, só que, gente, ano eleitoral ano que vem, né? Ano eleitoral, a gente já vê várias sinalizações do governo, do Congresso, de que vão aumentar gastos, então uma coisa pode acabar, né, zerando a outra, né? Então, a política monetária freia de um lado e a política fiscal acelera do outro. E aí, isso exige o quê? Que a política monetária continue freando, né? Então, isso bate bem nas expectativas lá pra frente. Então, o Banco Central manteve os juros aqui em 15%, né? Com uma mensagem dura. Então, aquela galera que tava achando ali que podia ser, que caísse juros ainda esse ano, cara, o Banco Central tá deixando muito claro que não vai rolar, né? Tão tentando passar essa mensagem bem claramente. Que aí, só o ano que vem, e só, né, eles nem falam o ano que vem, mas né? É algo que o mercado aí se aproxima dessas projeções para janeiro, entre o primeiro, no primeiro trimestre do ano que vem. Então ainda vai demorar, né? Não vai ser no curtíssimo prazo. Diferente dos Estados Unidos, gente, que lá, né, o Banco Central americano voltou a reduzir os juros. Por que voltou? Porque eles ficaram parados por um ano, e agora falaram, não, acho que tem espaço pra gente começar de novo. Porque o Banco Central americano, ele trouxe muito a questão do desemprego, né, eles colocaram o mercado de trabalho, lembrando que o Banco Central americano tem um mandato dual, então eles olham para o desemprego assim como para a inflação, é mandato. Aqui no Brasil é objetivo secundário, na grande parte do mundo é objetivo secundário, nos Estados Unidos é mandato. E eles estão olhando e falaram, não, pera, o mercado de trabalho começou a enfraquecer, teve aquela revisão de dados, então a gente está preocupado, e a inflação já cedeu um pouco e tal, então vamos voltar a reduzir. Só que foi muito esquisito, porque ao mesmo tempo, quando a gente olha as projeções, né, o CEP, que é o Summary of Economic Projections, eles mostram que as projeções para o crescimento subiram e para a inflação subiram. Só que eles reduziram os juros. Então você fica... E aí, para tentar sair dessa, o presidente do Banco Central, Jerome Powell, falou, né, na coletiva de imprensa que ele fez uma... Ele tomou uma atitude, né, de... gerenciamento de riscos. Ah, não, aqui é risk management, né? Quase que, tipo, isso aqui foi um corte para a gente evitar que o pior aconteça no mercado de trabalho. Mas, assim, a política monetária não tem que ser muito gerenciamento de riscos, né? A gente está falando aqui de atuar para não fazer muito tarde, né? Nem muito cedo. Então, é sempre esse o equilíbrio, né, do Banco Central. Frear demais e enfim, atropelar a economia, né, ela entrar numa recessão e frear de menos e ela ser dominada pela inflação. Então, assim, foi um corte, mas foi um corte que depois teve uma mensagem mais dura. Tipo, ó, a gente cortou, mas calma aí, isso não quer dizer que a gente vai sair cortando aqui a torto e a direito lá pra frente, né? A inflação ainda tá... E aí a gente teve, quando a gente olha, teve um dissenso, no sentido que teve um diretor que votou para um corte de 50, e que colocou os juros esperados lá na frente, lá embaixo. Quem foi esse diretor? Obviamente, aquele que foi indicado pelo Trump, que chegou um dia antes. Por outro lado, a gente teve a Lisa Cook, que conseguiu uma decisão da Corte de Apelações para ela ficar, para ela votar. Então, ela votou para um corte menor, né, de 0,25, que foi o que efetivamente aconteceu, e para, né, uma taxa de juros lá na frente um pouquinho mais baixa, né, um pouquinho mais alta do que, óbvio, todo mundo mais alto que o cara indicado, Stephen Miller, né, indicado pelo Trump. Então, o que a gente observa é que aqui no Brasil foi uma manutenção com recado duro, e nos Estados Unidos foi um corte com um recado esquisito, seguido de sinalizações mais duras, né. Então, em resumo, né, é uma política monetária ainda, um mundo de muita incerteza na política monetária, mas um mundo que flerta com a inflação mais alta, né? Lá nos Estados Unidos ainda não tá de volta, né? Os últimos dados deram uma voltada para cima de novo, né? Então, nada, os impactos das tarifas estão sendo sentidos em alguns setores, outros não. Muitas das empresas estão engolindo esses custos, né? Mas daqui a pouco vão ter que repassar. Tem a questão de, pô, será que vai ser temporário, né? Alô, alô, pandemia. Né, será que vai ser temporário, só sobe uma vez os preços, ou será que isso vai contaminar o resto da economia? Não se sabe também, né? Então, tem muita incerteza. Então, por enquanto, o que a gente sabe, diferencial de juros entre o Brasil e os Estados Unidos aumentou, que a gente manteve, e eles caíram, né? Isso tende a favorecer a nossa moeda. Também sabemos que o dólar, né, deu uma enfraquecida porque começou começou essa queda, mas ao mesmo tempo, logo depois da decisão e essa sinalização mais cautelosa, fortaleceu um pouquinho de novo. Então não deve, na minha visão aqui, não deve subir nem cair muito com esse vai e vem da política monetária. E é isso, também sabemos que Trump e Lula vão dar uma conversadinha. Os nossos amigos aí do Petit falaram muito sobre isso, né? Aprendi demais, e de fato o grande medo era que se fosse presencial, se o Trump ia dar, né, algum fora aí, deixar constrangimento que nem rolou com o Zelensky, que nem rolou com o cara lá da África. Enfim, vamos ver. Pelo menos não vai ser presencial, então parece que os apontamentos aqui da diplomacia brasileira que vai ser bem protocolar, que eles vão seguir o fluxo, né, bem o script, para não sair, né, nada errado, mas vamos ver, né, vamos ver. E o principal canal, quando a gente olha para a política monetária, dessa transmissão aí, é o câmbio, né, o câmbio, curva de juros, né, no mercado como um todo, e tudo isso impacta diretamente a nossa política monetária e o rumo dos juros por aqui. Então é isso, gente. Aguardando ansiosamente cena dos próximos capítulos, como sempre.
Sobre o tal clima que pintou entre Trump e Lula, aos poucos a lógica econômica e diplomática vai vencendo. A gente sabia que pelo aspecto econômico a coisa não ficaria mesmo nesse 50%. A novidade é essa afeição demonstrada por Trump. A ver o que sai disso. Até o momento da ancoragem desse episódio, ainda não saiu nada de novo. Já sobre a política monetária, após uma apresentação magistral da Raquel, resta a essa voz apenas a breve complementação. Por aqui, a Selic segue alta e sem sinalização de queda. E lá nos Estados Unidos, um ciclo novo de cortes começou, mas se a decisão no curto prazo foi acertada, com um corte de 25 basis points bem azeitado, por outro lado, o dot plot mostrou sinalizações bastante difusas para as próximas decisões. Inclusive, especificamente sobre o cenário brasileiro, informação interessante. De acordo com o levantamento do economista Clayton Silva, que é o perfil @Clayton_CSJ lá no Twitter, ou X, o que você preferir, o PIB brasileiro está com um hiato positivo do produto desde 2022, e nesse período o desemprego caiu 4,5%. Então sim, a economia cresce acima do potencial há alguns anos e o desemprego segue pressionado. Quem aí estiver no Twitter também vale a pena seguir o Clayton. Ele traz muita análise bacana, sempre com gráficos que amparam o que ele está dizendo. Ano que vem será um ano desafiador nos dois bancos centrais. Por aqui, veremos que tipo de pressão política virá para que os juros caiam em pleno ano eleitoral. Eles devem mesmo cair, tá pessoal? Mas vale acompanharmos se cairão por motivos técnicos ou, diríamos, tombinísticos. E no Tio Sam, acaba o mandato do Powell no começo do ano que vem. Será que Trump indicará um marretador de juros na América como esse que ele acabou de colocar como votante e que jogou o gráfico dos pontinhos nos Estados Unidos para baixo? Enfim, não se preocupe, estaremos aqui para te ajudar a entender tudo isso quando acontecer. Na Linktree do Terraço Econômico estão todas as informações pertinentes sobre nossas atividades, como nossas redes sociais oficiais, parcerias e e-books atualizados. Para saber como você pode nos acompanhar independente do lugar, é só dar uma olhada no link que está na descrição desse episódio. Renata com o Boletim Internacional. Como modelos de AI estão prevendo riscos de doenças que pessoas terão no futuro?
Então, o que é o Delphi 2M? O Delphi 2M é um programa baseado em inteligência artificial, utiliza o mesmo tipo, né, de ferramenta do ChatGPT, mas foi desenvolvido na Europa, mais precisamente na Alemanha, com o objetivo de fazer previsões sobre a saúde. Né? Ele funciona aí como se fosse um oráculo da saúde, tanto em termos individuais quanto em termos coletivos. Então, o que acontece? A partir de uma série de informações que as pessoas, ou né, as empresas, ou os governos podem alimentar esse sistema do Delphi 2M, ele consegue ali, por exemplo, prever qual a probabilidade estatística de você ter determinadas doenças, qual a próxima doença. Então, dependendo das doenças que você já apresentou, qual que é a próxima que você pode apresentar. Isso gera aí uma série de impactos, né, tanto individuais quanto coletivos. Então vamos pensar primeiro no individual. Bom, se você consegue saber quais as doenças que você tem mais chance de ter, né, você tem um oráculo aí de doença, e vamos lembrar, né, que a gente já tem alguma forma desse tipo de oráculo, que são os testes genéticos, né? Então, quando a gente faz um teste genético, por exemplo, aquele 23andMe ou outros testes genéticos, eles dão ali uma probabilidade genética, digamos assim, de você desenvolver determinadas doenças. O avanço do Delphi 2M é que ele coloca não só a genética, mas também assim, todo o seu histórico, ambiente, onde você mora, quantos anos você tem, as doenças que você já teve, e a partir daí ele consegue fazer, digamos assim, uma previsão mais precisa dos problemas de saúde que você pode vir a ter. Então, para o indivíduo, né, você tem aí dois efeitos, digamos assim, né, um positivo e um negativo. O positivo é que você, sabendo das doenças que você pode desenvolver, as pessoas podem eventualmente tomar mais cuidado, né? Então, por exemplo, se eu sei que eu tenho uma probabilidade muito grande de desenvolver diabetes, eu posso já ir tomando os cuidados necessários para prevenir. E por outro lado, né, do lado ruim, é que se eu sei que a minha chance de desenvolver diabetes é baixíssima ou muito baixa, eu posso aí colocar o pé na jaca e comer quanto doce eu quiser, porque teoricamente eu não vou desenvolver diabetes. É claro que, assim, a diabetes não é a única doença que decorre de uma alimentação aí distorcida, então esse é o problema que pode ter, né? As pessoas podem ficar muito focadas em algumas doenças, isso criar hábitos ruins que podem acabar desenvolvendo outras doenças. Ainda do ponto de vista individual, você tem aí, né, um gap de informações entre a pessoa e, eventualmente, o seguro-saúde. Então, por exemplo, se eu sei que há grandes chances de eu desenvolver uma doença grave, por exemplo, eu vou fazer um plano de saúde aí maior, com mais cobertura, que cubra qualquer coisa, porque eu sei, né, que eu tenho grandes chances aí de dar um prejuízo para o plano de saúde ou ir à falência se eu não tiver o plano de saúde. Agora, se eu estou ali com o céu de brigadeiro e vejo que as chances de eu desenvolver doenças são muito mais baixas, eu posso aí, de repente, fazer um plano de saúde mais barato. Então, você tem aí um indivíduo, né, com uma assimetria de informações em relação ao seguro-saúde. Isso, claro, se essa informação ficar restrita, né, pelo menos a informação pessoal ficar restrita ao indivíduo. Mas como a gente já teve aí vazamento de dados, de uma série de dados, né, que são aí sensíveis, digamos assim, esse também é mais um dado que fica aí sujeito a vazamento, e aí se isso cai na mão do seguro-saúde, aí o jogo vira, né? Ele pode ser usado contra você. Do lado dos governos e das indústrias farmacêuticas, a gente também tem aí algumas externalidades positivas, né? Se a gente tem o agregado da população e aí a gente tira um pouco, né, desse risco aí, né, da privacidade, digamos assim, se a gente tiver um agregado das pessoas de determinada região ou em determinada época, as indústrias farmacêuticas, elas podem saber quais são as principais doenças que as pessoas devem desenvolver e direcionar o investimento delas para essas doenças que devem ser mais prevalentes. O que, por um lado, é bom para as farmacêuticas porque elas vão ter mais lucro, por outro lado, é bom para as pessoas também, porque se mais gente desenvolver a doença e as farmacêuticas estiverem investindo exatamente nesse tipo de problema, né, também é uma vantagem para as pessoas, da mesma maneira para os governos, né? Se o governo consegue prever que determinadas doenças vão ser mais prevalentes em determinadas regiões, ele também consegue fazer um planejamento e um orçamento do sistema de saúde também mais eficiente. Sistema esse que a gente sabe, né? O sistema de saúde hoje no mundo, no Brasil, no mundo, em qualquer lugar, mesmo nos lugares aí mais desenvolvidos e que tem sistemas de saúde aí muito mais bem estruturados do que o Brasil, por exemplo, o caso do NHS na Inglaterra, o caso do sistema canadense, também são sistemas de saúde que a conta não fecha, né? Você tem muita demanda, as pessoas envelhecendo, cada vez tendo que fazer o Estado, tendo que fazer mais investimento em saúde, né? A gente tem novos medicamentos, novas terapias, novas tecnologias de exame, de cirurgia, tudo isso custa caro. Então, se a gente consegue arrumar uma forma de racionalizar melhor, né, esses investimentos em saúde, é uma coisa que talvez, provavelmente, vai ser benéfico para todo mundo.
Inteligência artificial, em certos casos, pode parecer apenas um nome para encarecer certos processos e vender certas empresas um pouquinho mais caro do que realmente valem. Mas existem muitos exemplos que mostram como esse tipo de coisa pode nos ajudar de fato. Esse caso que trouxemos aqui é um desses que apresenta grande utilidade. Se você pudesse saber com bastante precisão quais são as doenças que você tem mais possibilidade de ter, o que você faria diferente? Certamente esse assunto coloca uma semente de pensamento muito interessante. E claro, como basicamente tudo nos dias atuais, a preocupação será com a segurança dos dados. Será que isso ficará seguro ou os vazamentos tornarão o acesso a serviços de saúde, por um lado, mais específico e, por outro lado, mais caro? Estamos vivendo o futuro, sem dúvidas. A ver se ele será glorioso como passamos gerações imaginando o que seria ou se isso não vai acontecer. Que seja o cenário mais positivo possível. Essa é a nossa torcida. Se você gosta de como abordamos os assuntos aqui no TerraçoCast, focando mais em traduzir os tópicos e passar a real do que em falar o economês chato que a média da nossa classe produz, então você vai curtir também ler nossa newsletter, a Reflexionários, onde abordamos cenários econômicos e reflexões amplas de uma maneira bastante direta, com teses que podem mudar o jeito como você vê o mundo e, quem sabe, podem até mesmo mudar para melhor certas decisões que você toma na sua vida. Não deixe de colocar seu e-mail no meio do terraço para receber as próximas edições. O link está na Linktree, que está na descrição desse episódio. Fernando, estaria a humanidade entrando em um período de diminuição de pessoas maior do que o esperado?
Então, essa foi uma pauta que vem chamando a atenção porque recentemente foi levantada pela The Economist, que é uma revista muito popular, e quando sai lá as pessoas dão mais atenção. E a questão é a seguinte, a queda das taxas de fertilidade está acontecendo de uma forma muito mais rápida do que se previa. Ou seja, a revista mostrou que os países que antes pareciam relativamente estáveis, como a Turquia, enfim, outros países registram hoje números bem abaixo da reposição populacional. Ou seja, a taxa de fecundidade na Turquia, por exemplo, caiu para 1,48 filhos por mulher em 2023, um patamar que a ONU só esperava ver no final desse século. Situações semelhantes vêm se repetindo. A Colômbia, por exemplo, também está abaixo do nível, com um número de 1,2 filhos por mulher. Então, né, se é um casal, duas pessoas, para a população se manter, o casal deveria ter uma média de 2 filhos. Para a população crescer, mais que 2. E a gente está observando números menores que 2. Na Índia também. E isso deve começar a encolher em meados do século. E até mesmo países que tradicionalmente são mais férteis ou que têm uma cultura, né, que valoriza mais as famílias com bastante filhos, isso vem mudado, né? O resultado é que as projeções que apontavam para um pico populacional global acima de 10 bilhões de pessoas em 2084 pode estar superestimado. Então, existem cada vez mais indícios de que o pico populacional no mundo, ou seja, o planeta Terra vendo o máximo de seres humanos sobre a face desse planeta, pode ocorrer até já nas próximas 3 décadas, em torno de 9 bilhões de seres humanos. Essa narrativa é consistente com dados recentes, né? Então, o que a gente viu ali na The Economist parece bater com os dados que a gente pode encontrar na Reuters e no Banco Mundial. Em média, a taxa global de fecundidade caiu de 5 filhos por mulher em 1950, vulgo, ano que meu pai nasceu. Então, ali as mulheres tinham 5 filhos, para hoje em dia 2,2. E mais da metade dos países do mundo já está abaixo do nível de reposição, que é 2. Nos países ricos, o movimento é ainda mais pronunciado. A OCDE informou que a taxa caiu de 3,3 filhos por mulher em 1960 para 1,5 em 2022. Exemplos concretos reforçam essa dinâmica. Por exemplo, a Grécia registrou em 2022 o menor número de nascimentos em 92 anos, com vilas inteiras sem novos registros de nascimento. Por isso que a gente vê aquelas propagandas, né, aquelas matérias falando que esses países estão pagando para as pessoas jovens irem morar lá, vendendo casa a 1 euro. Enfim, questões demográficas estão diretamente ligadas com o mercado imobiliário. Mas, apesar de essa regra global parecer ser uma tendência, existem exceções importantes. Israel é o caso mais marcante. Segundo os dados do Banco Mundial e da Reuters, o país mantém uma taxa de cerca de 2,9 filhos por mulher, praticamente o dobro da média da OCDE. Ali, fatores culturais e religiosos têm peso, mas também é um ambiente de políticas públicas que suportam consistentemente as famílias. As famílias se ajudam entre si, né? Desde transferências por filho até creches subsidiadas. Isso ajuda a explicar por que Israel sozinho dentro do grupo de países desenvolvidos segue acima do nível de reposição. Esse contraste mostra que, embora a direção global seja de queda, ela não é uniforme. Os países como Israel conseguem sustentar essas taxas mais altas, países como a Grécia, a Itália, a Turquia enfrentam desafios demográficos crescentes por causa do envelhecimento, né? Mas existem ainda as exceções. No fim das contas, a tendência destacada ali pela The Economist se mantém. O mundo caminha para um pico populacional mais cedo do que se esperava. E isso deve marcar profundamente a economia e a política internacional ao longo desse século. O que a gente consegue já ver imediatamente, o que é mais marcado, é o impacto do crescimento populacional, da demografia com o mercado imobiliário. Mas os contrapontos lembram que a demografia não é um destino uniforme. Fatores culturais, escolhas dos indivíduos, as políticas públicas ainda podem moldar a trajetória dos países, mas é uma pauta que vem chamando a atenção, especialmente porque se você roda aqui em São Paulo, você vê que a cidade se tornou um canteiro de obras. Estão subindo muitos prédios, muitos bairros se valorizando, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que, no longo prazo, existe uma queda, né, da população. Então, será que vai haver tanta demanda assim futuramente para imóveis? Bom, essa aí é a pauta que a gente busca acompanhar. Foi o tema aí da The Economist que eu quis trazer para vocês, porque a gente talvez olhe aí os nossos casais, amigos, tendo filhos, mas não parece ser a grande tendência os casais terem mais que um ou dois filhos, né?
Já abordamos algumas vezes a questão demográfica por aqui. Se você nos ouve há alguns anos, talvez já tenha ouvido pelo menos algum outro episódio sobre isso. A novidade agora é que a velocidade em que essa queda de fertilidade acontece globalmente está ainda maior no tempo presente. E com isso, o ápice populacional que se previa para depois de 2080, pelo visto, acontecerá até o meio deste século. Basicamente, tudo se altera no mundo quando pensamos em uma alteração demográfica tão grande. O quanto as economias crescem, o quanto os recursos são utilizados, como mercados são desenvolvidos. Em todo caso, vale lembrar daquela palavra clássica que nós economistas sempre te trazemos sobre qualquer coisa que você perguntar: o depende. Dependendo de onde você está olhando, essa é uma boa ou má notícia. Especificamente sobre essa questão imobiliária, por exemplo, se quase ninguém quiser ter filhos a nível de reposição populacional, pode ser que os imóveis fiquem mais acessíveis nas próximas décadas do que são hoje. E se, por outro lado, o negócio que você tem é intensivo em mão de obra, saber que menos pessoas estão nascendo e que a população está bem próxima do ápice pode significar que esse negócio ou se otimiza bastante ou pode não estar aqui na próxima geração. Levando tudo isso em conta, vale repetirmos a clássica pergunta que fazemos toda vez que o assunto demografia aparece por aqui. E você, pensa em ter filhos? Se sim, a nível de reposição populacional ou não? Saiba que até esse tipo de decisão, extremamente pessoal e familiar, quando tomada por você e por todas as outras pessoas, define os rumos da economia no longo prazo. Vamos então nos encaminhando para o encerramento do 477, ou da segunda quinzena de setembro de 2025. Deste que é o podcast de economia, política e assuntos afins mais amado do Brasil. Obrigado, Raquel.
É isso, pessoal. Por hoje eu fico por aqui, né? Com aquele beijo, aquele abraço para as minhas companheiras de podcast, Refê. E, claro, nosso querido âncora, para qual a minha mensagem é: a gente tarda, mas nunca falha.
Obrigado, Renata.
Era isso que eu tinha para comentar com vocês, né? Uma semaninha de férias, a gente resolveu trazer uma notícia boa aqui no Boletim Internacional. E daqui a 15 dias eu volto com mais notícias e análises para vocês aqui no Terrascast. Tá bom? Um beijo e até lá.
E obrigado, Fernanda.
Meus caros colegas de bancada, Rê, Rachel, Caio, a gente se vê no próximo episódio. E aos queridos ouvintes, um grande abraço. Vocês sabem que podem me encontrar nas redes sociais como @sigafefa. E é isso, né?
Gostou do que ouviu aqui? Manda pra galera, colabore com a audiência. É isso que nos faz estar aqui há tantos anos e o que nos dá gás para seguir adiante por muitos mais. Abraços pelas ondas sonoras. Retomamos a prosa no próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @atelasedição.